Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considere apoiar em patreon.com/pedrootheroad.
Olá, bem-vindos à Metamorfose Ambulante. Hoje temos aqui connosco o Bruno e a Daniela, que nos vão contar acerca de um tipo de aprisionamento bastante específico, não no sentido literal do termo, mas digamos que deram por si, quando a pandemia arrebentou, presos no Uzbequistão. Já tivemos algum episódio na Metamorfose sobre o Uzbequistão? Acho que não. Era uma onda ter tido se outro convidado ou outro convidado aí.
Ah, sério?
Ih, que mal onda. Não, acho que não tive. Era mal. Fiquem por aí, vão curtir. Vocês sabem que, tipo, essa zona aí dos estãos, Uzbequistão, Tajiquistão, os estãos todos, tinha um sítio meio de sonho meu. Porque não...
Por algum motivo?
Ah pá, sim, acho que sim. Porque, imagina, pá, já fiz uma grande viagem em África, na Ásia, na América Central... E, de certa forma, tendo em conta mais ou menos o padrão das pessoas, faria sentido ir para a América do Sul.
Ok.
Só que eu já ouvi bué de cenas acerca da América do Sul, mas ouvi muito poucas cenas acerca da Ásia Central. Então sinto que neste momento é mais misterioso para mim. E já, como eu geralmente vou um bocado atrás da minha ignorância, então quero ir atrás, lá está, de países acerca dos quais ouvi falar pouco. E a ideia é... Só me acredito quando for. Ir com a Gracete e com o Noé, que é o nosso filho, da autocaravana. Não é aquela que está lá fora. Aquela que está lá fora.
Opa, não reparei por aquela.
Está uma lá fora que é a nossa, mas ela não se aguenta muito.
Já estás a arrebentar.
Mas é essa a ideia. Vocês, o que é que vos deu na cabeça para ir lá parar?
Opa, olha, na
e
altura...
como é que foi o trajeto até lá?
Imagina, nós no início de 2019 decidimos que pá, vamos tentar juntar o máximo de dinheiro este ano e no próximo ano pá, despedimos-nos, deixamos o apartamento.
Já tinha feito assim, algumas viagens?
Não, era a primeira vez. Ah, sim, tinha algumas viagens
normais, pá,
normal,
tipo,
não é?
Duas semanas.
Dias de férias, exatamente. Pá, só que pá, chega um ponto em que deixou de chegar. Percebes?
Já
pá,
não era suficiente.
Mas pá, se calhar era uma boa ideia agora. Pá, era o momento certo, percebes?
Nós passámos o ano 2019 a tentar poupar cada cêntimo. Aquilo era quase uma obsessão. Nós temos aquele objetivo agora para 2020, por isso, 2019 vamos fazer aqui uma poupança. Não havia cinema, não havia ir jantar fora com os amigos, era
Uau,
tudo...
Uau, era mesmo uma série.
Sim, sim, a malta queria se reunir, venham cá a casa, fazemos um chazinho, uma coisa muito simples.
Vivemos quase com ermitas, não é? Era uma coisa impressionante, esquece.
Já estávamos em preparação para o que aí vinha, nós
sim,
é que
sim,
não
sim,
sabíamos.
Sim, sim, sim. Pá, e depois... Ali no final de novembro, início de dezembro, pá, demos o aviso aos empregos que tínhamos, pá, empregos normalíssimos, os 2 meses que tínhamos que dar à casa, não é? Para nos despedirmos, pá, avisamos o senhorio, vamos deixar o apartamento.
Casa arrendada.
Pá, lá, aquele tempo de tratar tudo, mudar as trouxas todas para a casa dos pais dela.
Sim, sim.
Pá, chegou ao dia, nunca me esquece, 29 de fevereiro de 2020, foi o dia em que saímos de Portugal, vamos para o Cazaquistão.
Ah, logo?
Era o primeiro destino. Pá, fizemos escala em Budapeste.
Mas porquê é que quiseram ir lá para lá?
Inicialmente ia ser, se não estou em erro, a China.
Ia ser o primeiro
Só
destino.
Só que foi logo um destino que ficou bloqueado.
Sim, sim, sim.
Então toca reprogramar tudo.
China, Cazaquistão.
Opa, ficava relativamente perto para depois voar para Tóquio ou para a Coreia, percebes? Que ia ser o ponto seguinte antes depois de descermos para o Sudeste Asiático.
Ok.
Pá, e depois eu tinha um fascínio bastante grande pelo Uzbequistão por causa da Rota da Seda.
Ok.
Pá, aquele tipo de arquitetura, pá, nunca tinha estado no Irão, que era outro país que me fascinava, e o estilo arquitetónico é bastante parecido. E pá, então eu tinha esse fascínio por essa zona do mundo, mas mais especificamente por esse país, porque os outros são mais ligados à natureza, pá, mas esse tem ali aquele lado cultural que pessoalmente me fascinava bastante.
Sim.
E pá, fomos para o Cazaquistão, correu super bem, entretanto, primeiros casos em Itália. Começamos a ver a Europa a fechar-se e ainda conseguimos entrar de comboio no Uzbequistão.
Mas como é que é o Cazaquistão?
O Cazaquistão, é assim, nós também fomos num contexto muito específico, não é? Porque nesta altura eu acho que estes países, nós queremos lá regressar, porque já foi em contexto de... as notícias já eram um bocadinho preocupantes. Então já começavas a ver alguns cuidados, já começavas a ver as máscaras a aparecer, os espaços que não permitiam... visitas ou isto ou aquilo, mas já é um contexto um bocadinho diferente, mas foi opá, pronto, foi diferente, imagina, é aquele momento, para nós temos um carinho muito especial, porque é o momento em que estamos de mochila às costas e tínhamos deixado tudo, então foi ali naquele sítio que temos aquele primeiro
Mas tiveram sítios assim mais urbanos ou natureza?
Nós começamos a ir no Sultano, na capital, que é, pá, aquilo parece um sítio distópico, sabes, aquilo foi construído de propósito para ser capital. é no meio da steppe, ou seja, não tens absolutamente nada à volta.
Não sei porquê, mas apela-me tanto esse tipo de sítio.
Esquece, tu imagina, tu olhas à volta.
Estás numa série.
É, exatamente, é, assim, é distópico, completamente.
Como é que se chama a capital?
Nur-Sultan. Agora é Astana outra vez, eles estão sempre a mudar. Porque aquilo, imagina, era Astana, altura... depois passou para Nur-Sultan, porque era o nome do presidente, e aquilo é espetacular, porque tu aterras no aeroporto de Nur-Sultan, entras na avenida Nur-Sultan, se quiseres ir na universidade, vais para a Universidade Nur-Sultan.
O presidente atual?
Não, o antigo. Entretanto foi deposto. Ele foi presidente de 91.
Mas ele era presidente quando a cidade tinha o nome dele?
Exatamente, sim, exatamente.
Sim. Fogo, só que... sim, sim. Uma coisa tipo uma homenagem, alguém que já morreu.
Não, eu acho que na altura foi o momento em que se falava em que ele ia step down, okay, do poder, e então com uma homenagem, vamos chamar a capital Nur-Sultan. E depois ele foi apanhado num processo de corrupção bastante grande pelo sucessor, e entretanto já estão a tentar
tirar
o culto da personalidade. Aliás, tu entras no Museu Nacional do Cazaquistão e a primeira coisa que vês é uma estátua do gajo sentado num trono.
Mas uma senhora estátua. Okay.
Sim, culto, okay, da personalidade máxima, é incrível. Sim,
sim. Ou seja, o gajo, ele foi presidente desde 91.
Exatamente.
O Cazaquistão foi o último país da União Soviética, sabia? Não foi a Rússia. A Rússia saiu da União Soviética antes do Cazaquistão.
A sério?
Yeah.
Não fazia
ideia. Não fazia ideia, não fazia ideia.
Então ele deve ter sido o primeiro presidente no pós-União Soviética.
Sim, acredito que sim. Opa, aliás, aquela democracia não é propriamente um forte daquela zona do globo. Mas o Nur-Sultan era um clássico. Aliás, acho que pior do que ele, só o do Turcomunistão.
Sim, esse aí, pá, que eu conheço é... Acho que foi o Last Week Tonight, que fez o do John Oliver. Não sei se costumam ver. Ele fez um especial
ele
sobre
lá.
Ele. Não.
Ah, ok. Ele fez sobre o presidente do
especial sobre ele. É o gajo que tem a opção com cavalos.
Exatamente. Yeah, e pôs uma estátua do cão numa das praças centrais da cidade, do Condil.
Fogo, pá, isso... Há pessoal que bate... bate
sim, sim.
Há um fascínio. Eu olho e há uma parte de mim que diz, opá, está... Há que... A falta de lata e a falta de noção... Há que...
Há que admirar.
Não, exatamente.
Não. Falta de lata, não lata...
Exato, exatamente. Sim, sim, a falta de noção. Tens lá a razão.
Toda a lata. Exatamente. Toda a lata. Mas pouca noção.
Mas é engraçado, porque eu acho que nós na altura tentávamos saber um bocadinho junto das pessoas. Lembras de termos conversas bem interessantes com o Nürbeck?
Do Nürbeck, sim.
Nós tentámos... encontramos lá um casal, assim, mais ou menos da nossa idade, na altura. Eles foram extremamente simpáticos. Nós estávamos a passear... E ele vem-nos oferecer um lanchinho. Estávamos a passear assim numa zona...
Sim, estávamos no Charing Canyon. Eles tinham levado o almoço. Estavam a comemorar tipo um aniversário de namoro. E eles, opá, juntem-se a nós para comer e tal.
E nós tentámos colocar assim, meter umas perguntinhas ali no meio. Sim, não querendo ofender, mas querendo saber qual é que é a percepção sobre a democracia. Exatamente. Mas eles são muito super abertos. Ele foi
Sim. Ele disse, opá, chega a um ponto. Ele disse, eu entendo que se estiveres no poder, roubar para ti e para a tua família, eu entendo. Somos todos humanos. Agora, pá, ele não está a fazer nada por nós. Se fizesse alguma coisa pelo teu povo, pelo menos. Ou seja, ele já fazia parte daquela secção mais reformista em que queria que o homem finalmente desse lugar a outro. Exatamente. E eventualmente aconteceu, mas continua a não ser uma democracia, como é evidente.
Mas ali uma espécie de uma banalização da corrupção, quase. Porque já é quase esperado. Pois. Pelo menos deu essa sensação. Ele dizia que as gerações mais jovens... Tudo bem, estás a fazer ali alguns desvios tranquilo, mas... Queremos ver alguma coisa para nós também, distribui aí um bocadinho.
Por isso é que às vezes, pá, eu quase que sinto que, isto até parece que estou aqui a armar-me em viajante, mas isso que já estou. Tipo, às vezes sinto que já vi demais, meu. Porquê? Porque às vezes as pessoas queixam-se da corrupção em Portugal, pá, e é óbvio que o ideal é zero.
Uhum.
Opá, mas tu tens uns menos no lado da Gal para fazeres um bilhete para um jogo de futebol, vim de 31 de fudido, ai meu Deus. E tipo, é óbvio que eu não curto isso. E pá, admiro a Finlândia, quando estive lá a viver, o país com a menor corrupção do mundo. Mas pá, será que infelizmente é meio humano e incontornável? E, pá, nós, ultimamente, nos últimos anos, parece que está sempre a apanhar tudo. Agora parou um bocado, mas pá, há um ano, todas as semanas havia uma coisa qualquer. E o pessoal pensa que há mais corrupção. Eu acho que é um bocado ao contrário. A corrupção está a ser mais apanhada.
Ou seja, desse ponto de vista até pode ser um sinal de...
Melhoria.
De progresso, exatamente.
Sim. Pá, e é isso, e é em termos de qualidade de vida. Tipo, as pessoas queixam-se da corrupção em Portugal e queixam-se da qualidade de vida em Portugal. Pá, é óbvio que o pessoal deve querer sempre mais e melhor, mas... Claro. Se calhar, às vezes, também um bocado de percepção e... Tipo, a cena de comparado com o quê, não é? Tu tens que comparar para saber o que é bom ou mau.
Sim. Oh, tendes a comparar-te um bocado na realidade em que estás inserido. No nosso caso, estamos na União Europeia.
Certo, e eu acho que é bom compararmos com os melhores para sabermos aquilo que poderíamos ser. Mas, ao mesmo tempo, tendo noção de que está-se bem. E eu acho que uma constatação daquilo que temos não tem que levar uma resignação, pode, o pessoal pode continuar a lutar, mas ao menos uma parte de espírito. Ao menos.
Ok, pois era um bocado por aí que eu ia pegar, porque nós que temos uma... O povo português tem esta tendência a ser um bocadinho mais inerte. Pá, se te comparares com os piores, acabas ali por...
Dá por o colocar... fogo, dá fogo que é preciso.
Sim, sim, estás a ver, pá. Mas eu entendo o que tu queres dizer, e sim, eu acho que quando tens tendência... Pá, é aquele velho clichê de quando tens tendência a viajar... Sentes-te mais sortudo, entre aspas, pela realidade em que estás inserido.
Epá, é inevitável.
Nesse caso,
sim, sentes que ganhaste a Lotaria dos Ovários, não é?
Exato.
Lotaria dos Ovários, está bom. Tem outra. Tem um toque melhor do que Lotaria Social. Então vocês acabaram por sair do Casa Cristão?
Sim. Queres contar-te
aqui? Nós, nesta fase, saímos do Casa Cristão na altura lá? Certa.
No Casa Cristão? Sim. Foi curto, foram para aí 10 dias, talvez. Okay.
Era, isto ia ser, no geral, seriam uns 10, 11 meses, dependendo até onde é que o dinheiro esticasse, que havia ali muitos limites de orçamento, mas era sempre a um ritmo muito acelerado. Nós tínhamos ali todo um plano Excel.
Ok.
Estava tudo. Nós não éramos aquele viajante que vai livre e solto. Nós íamos ali com objetivos de conhecer não sei quantos países e passar por não sei quantas culturas e visitar isto e aquilo. Éramos assim muito estruturados na altura.
Hoje seria diferente.
Teria sido diferente. E então saímos do Cazaquistão na altura certa, porque nós saímos de comboio e o país encerrou. Logo a seguir. E é aquele encerramento muito democrático de, pronto, opa, foi dito, não entra ninguém, não sai ninguém. E nós já estávamos no Uzbequistão na altura. Uhum. E aí é que foi mesmo diferente, porque era um Uzbequistão muito vazio. Sem multidões, sem turistas, quase não tinha as pessoas. Aquilo estava, era para nós. Pronto, éramos nós os dois. A ideia que eu tenho do Uzbequistão, somos nós os dois a passear aqueles monumentos todos. Aquilo nem é uma ideia normal, não é?
Tipo, em Riva, especialmente, não é?
Em Riva, sim, aquilo é tudo lindo.
Nunca ouvi falar.
Olha, mas
eu conheço muito pouco sobre.
Recomendo mesmo.
É daqueles sítios, é um tesourinho mesmo.
Mas é uma cidade? Ou
é uma cidade quase em adobe, nem sei.
Sim, aquilo fica mesmo junto à fronteira com o Turcomunistão e era uma das principais cidades da Rota da Seda. Pá, era Samarcande, Búhara e Riva. Mas Riva é de longe a mais pequenina, pá, e é mais adorável. Aquilo é totalmente cercado por muralhas de adobe. Exato. E não há trânsito no interior da cidade. Pá, e depois ainda vês tipo, as senhoras a cozinhar aquelas grandes panelas de sopa na rua. Pá, e pá,
assim. Sim, sim, está assim, tá ali uma cápsula do tempo.
Espetacular.
E eram tipo estes dois portugueses ali sozinhos, estás a ver, a percorrer as ruas. E eu estava fascinada. E a malta em Portugal, o que é que se passa aí? Vocês não estão a perceber o drama? Vocês não estão a perceber? Tipo, tudo a encerrar e os casos a aumentar e o pânico instalado. E naquela altura não havia assim perspectiva de melhoria a curto prazo.
Sim, sim.
Então tínhamos a família toda em pânico, a fazer uma pressão do caralho.
Vocês foram em fevereiro.
Sim.
E foi em março que houve o primeiro confinamento. Exatamente.
Nós regressamos ali final de março, início de abril, quando voltamos a Portugal. Mas sim, e depois quando estávamos no Uzbequistão, começamos a reparar quando quer que fôssemos, encontrávamos a mesma meia dúzia de turistas que lá estavam. Estou tudo bem, ali metido, ali e tal. Até que um deles se lembrou de se aproximar de nós e dizer: então, já sabem que o país fechou, qual é o vosso plano para regressar a casa? E nós, como?
Mas o país fechou para o pessoal entrar ou para o pessoal sair?
Para todos. Okay. Mas nós não estávamos informados nessa altura. Nós estávamos tranquilos, nós pensávamos que íamos sair dali e íamos para o Japão.
Exatamente.
Estávamos em negação. Eu sinto que nós estávamos mesmo em plena negação, porque assim, ficou o emprego para trás, a casa arrendada ficou para trás. As poupanças já estava tudo aquela coisa de planear mais à frente, nós já tínhamos tudo comprado.
Muitos dinheiro empatado já.
Já tínhamos voos, passagens, hotéis, já estava tudo ali enterrado.
Pois, já estava pensando nisso.
Sim.
Então, imagina, nós estávamos em negação, eu sinto que estávamos de género, não, achas uma pandemia a nível mundial? Oh, nunca na vida.
Não nos afeta a nós.
Exatamente. Sim. Opa, muito mal.
E andaram lá, estiveram em Riva e onde é que andaram mais?
Tashkent, Riva, Búhara e Samarkand.
Em Tashkent havia um português. Era em Tashkent.
Exatamente.
Íamos lá chegar aqui e só
me pôs-nos a mão.
É verdade, o senhor David imigrado no Uzbequistão.
Sim. O único imigrante português.
18 anos? Uma coisa assim?
Acho que há mais de 20.
Pronto.
Sabes que eles são um dos maiores exportadores de algodão do mundo e ele era engenheiro numa fábrica.
Opa, por acaso eu li um livro que é. Why Nations Fail? porque é que as nações falham. E os gajos falam lá precisamente da exportação. Basicamente, este livro defende que a razão pela qual as nações falham não tem a ver com geografia, não tem a ver com cultura, não tem a ver com sorte, não tem a ver com personalidades, raças, tem a ver com o sistema político. Em que há sistemas que são extrativos e há sistemas que são inclusivos. Nos sistemas inclusivos há, por exemplo, mais respeito pela propriedade privada, pelo patentes, ou seja, as pessoas são mais incentivadas a ter ideias novas porque sabem que depois essa ideia é respeitada e elas são, digamos que, incluídas no progresso do próprio país. E ele dá o exemplo do Uzbequistão na maneira como... Eu lembro, sabem que eu lembro-me de onde é que eu estava... Eu ouvi o livro, não o li. Okay. Lembro-me onde é que estava a ouvir o livro, estava a correr aqui em São João da Madeira e pensei, eu era capaz de matar uma pessoa.
Porquê?
E vocês, fogo, anda a volta, isto é...
Qual foi o raciocínio?
Opa, porque ele está a dar o exemplo do presidente do Uzbequistão, okay. Não sei se era este, e da maneira que os putos da escola tipo, eram obrigados a ir trabalhar para apanhar algodão. E era um trabalho tipo, super duro, recebiam. Eu não me lembro já dos detalhes.
Okay.
Mas era um trabalho super duro, recebiam pouco, eram castigados quando não apanhavam aquilo suficientes. Pá, era e tudo. E nós há um bocado estávamos a falar do Cazaquistão, okay. Mas pelo menos nesta altura no Uzbequistão, que eu não sei se mantém agora até agora ou não, pá, tudo para o enriquecimento da elite.
Da elite política.
E naquele momento eu percebi, opá, eu acho que há algumas circunstâncias. então, por causa disso, eu sei que eles fazem algodão lá. Certo. E este senhor trabalhava com
trabalhava. Algodão. Espero que sem crianças.
Meu Deus!
Este homem do algodão, depois mamão, salvou-me. O escravizador.
Depois vamos ver e era.
Eu.
Tem conexões. Tem conexões. Não.
Opa, eu espero que hoje em dia. Mas isso era algo que ainda acontecia hoje em dia? Ou ele estava a dar um exemplo?
Não é assim tão antigo, mas não te posso. Acho que não é de hoje em dia, mas não te posso dizer com certeza.
Certo.
Não me lembro. Já agora é um livro que eu recomendo bastante. Porquê é que as nações falham? Antes desse, o meu livro anterior a esse, imediatamente, acho que eu tinha sido Prisioneiros da Geografia. A defender que as nações falham ou não falham por causa da sua geografia.
Certo.
Tipo, e às vezes é importante, por exemplo, em África é difícil arranjar, há muitas cascatas, então isso faz com que a comunicação entre rios para transportar mercadorias e assim não seja tão fácil, e isso pode ser realmente um empecilho. Mas não é fundamental e foi engraçado, porque logo a seguir começo este, e no Porquê que as Nações Falham, a primeira parte do livro é desconstruir outros mitos e um deles era a geografia. E então fiquei a pensar, tipo, quando uma pessoa às vezes lê só
um ponto de vista, acabas
um
por...
ponto de vista, uma interpretação da história, e isto está presente em... E depois há coisas muito mais subjetivas do que economia, não é? Coisas de guerras culturais e assim. Mas enfim, este senhor trabalhava com algodão.
Sim. Não, estava a pensar nisso que estavas a dizer. Mas no segundo livro que leste, refuta completamente a ideia do primeiro ou abre a possibilidade de que...
Refuta completamente, mas pensando eu, por exemplo, a parte dos rios em África acho que faz sentido. Ou o facto dos Estados Unidos terem dois mares, porque os Estados Unidos no início eram só três estados aqui deste lado.
Sim, só
depois eles compraram a Louisiana, a França, por $1 milhão, já foi há cento e tal anos, ou se calhar até cento e muitos.
É que eles ainda têm aquela cultura francesa bastante...
Exato. Só que a Louisiana na altura... E $1 milhão é muito, mas o Lisandro era a largura que tem hoje em dia, mas que ia até ao Canadá.
Ah, ocupava aquilo tudo,
toda aquela fatia de território.
Ok.
E depois conquistaram também o México e... Isto foi, falei mesmo a norte agora, o México. O México e o Nevada, acho eu, e o Colorado. Okay. O Texas e o Nevada e o Colorado aos mexicanos. E chegaram até ao Pacífico.
Outro lado. Sim, sim.
E teres... Atlântico de um lado, Pacífico do outro, também há uma vantagem geográfica.
Sim, claro que sim.
É um livro que, de certa forma, vale a pena ler mesmo. Eles falam do problema da China, no mar da China, que tem do Japão e as Filipinas, que dificulta um bocado a expansão.
Okay.
Mas, enfim, isso são outros 500, podemos falar disso ao jantar.
Sim. Não, vai sair, isso é interessante.
Vocês conheceram o senhor... O gajo estava lá há 20 anos a trabalhar na aula.
20 e tal anos, exatamente.
Mas como é que ele foi lá parar, lembra-se?
Opa, se queres que te diga, eu acho que ele trabalhava numa empresa portuguesa. Exatamente. E foi contratado para um projeto no Uzbequistão e
depois
ele gostou, ele casou lá.
Sim, tinha a mulher só lá. E depois ele tinha uma filha em Portugal, mas isso já era tipo um casamento antigo, mas vivia lá com a esposa, que era uzbek de origem russa.
E foi o embaixador russo, o embaixador de Portugal na Rússia,
exatamente,
que nos pôs em contacto com o outro português que estava lá na cidade.
Sim.
E disse, tenham muita calma. Está tudo bem, o país encerrou, vocês de facto estão aí presos, mas há aí outro português e ele vai levar assim a passear um bocadinho.
Sim. Pá, porque como Portugal não tem representação diplomática no Uzbequistão, tivemos que entrar em contacto com a embaixada russa. Pá, e como eles também estavam um bocadinho de mãos e pés atados, deram-nos o contacto desse tal senhor David.
Mas digo, foi uma lufada de ar fresco, foi mesmo importante ter ali aquele contacto, porque nós tínhamos feito umas viagenzitas nesta altura, não é? Ali na Europa, Sudeste Asiático, 15 dias, e de repente pensam que são viajantes, metem a mochila às costas, vão para o Cazaquistão e ficam presos durante uma pandemia. Eu fiquei assim um bocado, ok.
Quando passou a fase de negação, começaste a ficar um bocado...
Sim. Aí já estava, como assim, não podemos sair daqui? Então, e os voos a ser cancelados, sabes? A receber aqueles e-mails todos, o seu voo foi cancelado.
Vosso plano, vocês lembram-se, era tipo Japão?
Japão, Coreia, depois descíamos para o Vietnã.
Seja avião.
Era muito.
E depois aí é que era mais por terra, fazíamos ali...
Conseguiram rever o valor dos voos?
Só perdemos 200 euros, entre alojamentos e
mas demorou muito tempo.
Sim.
Demorar talvez até mais de 12 meses.
Não? Sim. Aliás, recebemos um reembolso para aí há 6 meses atrás. Ainda
estamos
em processo.
Se calhar
esses 200 euros ainda aparecem.
Não, acho que esses já estão perdidos. Okay. Acho que esses já foram perdidos.
Mas no conto geral nem é mau, porque eu pensei que iam ser assim um...
Sim, nós já devemos ter para aí 7 mil euros empatados, acho eu.
Sim. Que para nós significava uma percentagem muito grande das nossas poupanças.
De quase tudo.
Depois de andar a deixar de ir ao cinema para viajar.
Esquece.
E então começaram a perceber que iam ter que voltar a casa.
Exatamente. E nessa altura...
E qual é o sentimento? Tipo...
É uma derrota. Eu lembro-me, eu tenho esta imagem de... A certa altura eles colocam os turistas todos no mesmo hotel. Então aquilo era tipo uma mini Nações Unidas. Tinhas malta de todo lado, ali naquele hotelzinho. E foi mesmo de género. Opa, lá fora vocês andam de máscara, não há supermercados, não há nada. Por isso aqui vai ser tudo incluído. Vocês vão comer e beber e vão usar a sauna, quero lá saber. Tipo, contaminem-se uns aos outros. Eles deixaram mesmo aquele piso... para os estrangeiros. Então estávamos ali no hotel uns dias à espera do voo para sair, para ser repatriados para a Europa. E então estamos todos assim...
E tiveram
assim,
comprar? Como é que foi?
Sim, essa história. Essa história
esse hotel foi tudo incluído e foi a oferta do governo. Foi uma generosa oferta porque eles não nos queriam a contaminar as pessoas. Então prenderam-nos numa prisão de luxo.
Yeah. Era um hotel fixe?
Era alta. Olha, para nós, pé rapado, aquilo então, foi...
Estávamos como queríamos. Se ficar aqui 2 semanas, ficava.
Exato, nós deixa-te ficar mais um bocadinho. Mas a ver se sai uma vacina, entretanto.
Esquece.
Mas estávamos todos assim numa rodinha e a malta a falar da sua história, sabes? E então tens tipo um casal de britânicos. Ei, nós estamos a fazer a Ásia toda de bicicleta. Começamos não sei onde e agora estamos aqui. Já estamos há 1 ano e 2 meses. Boa. Depois vem outra... Opa, nós estamos há 4 anos de caravana por não sei onde. Nós estamos não sei o quê. Opa, tudo assim, grandes histórias e nós... Uau, que fascínio por estes viajantes. E depois chega a nossa parte e nós... Nós também queríamos. Despedimos-nos. E estamos há 4 semanas. E a malta tipo... Oh não, coitadinhos. Tipo, eles todos à volta dos bebés, sabes? Pronto, vai ficar tudo bem. Mas tipo, te sentias mesmo a empatia. Eles, ei, coitadinhos. Éramos os putos ali, os bebés do grupinho.
Sim.
E foi engraçado isso.
Foi.
Mas é uma sensação muito má.
É uma derrota enorme.
Imagina, uma desilusão, não é? Todo aquele sonho.
Sim.
Esquece.
Olha, mas sabes o que é que eu me lembro? O que é que eu tinha mesmo presente?
Já sei o que vais dizer.
Um sentimento de que não me podia queixar, porque, tipo, nessa altura, tipo, isto era o início da pandemia e tu tens malta a morrer.
Tinhas, tipo, doente. Aquele site da Universidade de Johns Hopkins.
Sim,
não era? E tinha aqueles círculos vermelhos com a contagem de mortes diária nos vários pontos do mundo.
Ok, não sei desse site, mas eu na altura via as notícias ao almoço e ao jantar.
Exatamente. E era sempre tipo um...
Era, foi assustador no início.
Sim,
pá,
sim, claro.
Absolutamente.
Hoje em dia vejo as coisas com um bocado de perspectiva, mas eu paniquei um bocado.
Sim.
Acho que toda a gente, de uma forma ou de outra.
Uns mais, outros menos. Uns com mais negação à mistura, outros mais cientes, mas acho que foi assim assustador. E eu lembro-me de ter essa coisa de... E sinto-me mesmo... na merda, mas a minha família está bem, a família dele está bem, nós estamos com saúde, andamos aqui tipo, expostos aos elementos, não apanhamos nada esse período todo. não dava, era aquela coisa de, yeah, eu quero espernear e dizer que injustiça, porque é que isto me aconteceu a mim? Mas não me está a acontecer a mim, está a acontecer ao mundo e é muito mais sobre os outros do que sobre nós.
Sim.
E na altura essa, foi assim aquela sensação de...
Foi uma maneira muito adulta de ver as coisas. Parabéns.
Mas na altura foi...
Nem havia grande legitimidade, não é? Nós, ah pá, isto aconteceu-nos, o meu avô está ligado ao ventilador no hospital.
Tipo, não conseguia. Tipo, então estávamos tipo deprimidos e a guardar a depressão para nós.
Sim, sim, o que ainda foi pior.
Sim.
Mas okay. Para nos levar ao voo, pá, porque essa história é bastante boa. Porque, então, eu passo para acelerar aqui o... colocaram-nos em contacto com o Sadavid, nós na altura estávamos em Samarcand e tínhamos acabado de chegar. E Samarcand é suposto ser a cidade mais bonita do Uzbequistão. E não, o Sadavid, pá, fomos informados pela Embaixada de Itália, que foi que ficou encarregue do nosso caso, de que há a possibilidade de logo à noite haver um voo. Informaram-nos agora. E ele, ah, e onde
logo
é que vocês estão?
Noite.
Estamos em Samarcand, mas vocês já visitaram isso? Pá, não, e com o jeitinho vamos agora apanhar o comboio para Tashkent, porque era de onde partia o voo, para apanharmos o voo logo à noite. E ele, oh! Deixem-se estar aí, foi só faltou mesmo. Deixem-se estar aí, comam, bebam, visitem a cidade, que isso é muito bonito. Porque isto no Uzbequistão nada se faz de um dia para o outro, muito menos
muito
no próprio
menos
dia.
Menos de manhã para a noite.
E ele achou maluco, se não vai partir avião nenhum. E nós, filados no homem, nos olhos, o avião parte, estamos deixados. Mas olha, ficamos lá, estás a ver, dormimos. E no dia seguinte, lá fomos para Tashkent. Chegamos a Tashkent, encontramos-nos com o homem, ele lá nos levou a ver a cidade, lá disse mais ou menos aquilo que podíamos esperar. E era suposto, nesse dia à tarde, todos os turistas se reunirem nos escritórios da Uzbekistan Airways, em Tashkent, porque ia sair um voo, um charter, organizado pelo governo do Uzbequistão.
Ou seja, o senhor tinha tido razão, não houve nenhum...
Exatamente, não houve, o homem estava coberto de razão. E à custa dele, ainda deu para visitar Samarcand. E então era suposto, nesse dia, eles colocarem à venda os bilhetes desse voo charter, para tirar os turistas europeus de lá. E então tínhamos que ir para lá para comprar, porque à noite ia partir o voo. Chegamos lá, tivemos lá para aí 2 horas. Conclusão, nesse dia também não ficou resolvido, não houve voo nenhum. No dia seguinte a mesma coisa, voltou a não ficar resolvido. Pá, ao terceiro dia em que finalmente vamos para os escritórios da Uzbekistan Airways, efetivamente abre-se essa venda de bilhetes, imagina às 10 da manhã, para o voo que ia partir às 7 da tarde. E então, a lista de europeus que, estava preso, que estavam presos no Uzbequistão, pá, tinha sido publicado, imagina, a embaixada do Reino Unido tinha todos os britânicos, a embaixada da Suíça tinha todos os suíços e por aí fora, e a italiana tinha os italianos e tínhamos nós, que éramos os únicos.
E a embaixada alemã? Que...
Ah, esses sim, esses.
Uma organização, chega lá o representante, reúne as pessoas, lê os nomes, mas...
Faz lá um discurso inflamado e nós, o que é que ele está a dizer? O que ele está a falar em alemão?
Ele chega lá 15 minutos antes da hora da abertura, com toda a documentação preparada, e a embaixada italiana? Alguém os viu?
Eles, ah, se calhar mandaram uma lista por e-mail e tal. Ok,
exato.
Ok. Pulamos-nos na fila, damos o nome. Eles, ah, mas vocês estão com que embaixada italiana? Ah, não recebemos nada da embaixada de Itália. E nós, o voo parte daqui a 5 horas. Ele, não temos nada, tem que ter paciência. Pá, começamos nós e os italianos a ligar para a embaixada. Pelos vistos tinham enviado a lista para o e-mail errado.
Claro.
Ah, Europa de Sul, sabes como é? Pá, até que finalmente, para aí, às 2 ou 3 da tarde...
Sim, aparece lá alguém.
Aparece uma senhora da embaixada de Itália. Com uma lista. Entrega a lista. E nós estamos a falar com ela. E no grupo do WhatsApp que nós tínhamos, uma das italianas manda-nos uma lista e diz, olhem, fui informada agora de que não há espaço no voo para todos. Como a nossa embaixada foi a última a enviar a lista, há 5 pessoas que não têm lugar. E enviou uma foto da lista.
E quem é que está
no... E quem é que está no fim? Claro, um estrangeiro.
Os não italianos.
Um X, nós e outros 3 italianos. E eu olho para aquilo, eu... Epá, não pode, isto não me está a acontecer. Tudo bem. E nós, olha, quem são os outros 3 italianos? A Cuca, para identificar quem são, o que eles fizerem, nós vamos atrás.
É.
Porque nós vamos ficar aqui presos com estes 3 pobres coitados. Ah, quando damos por ela, estamos lá sentados, espero que nos digam alguma coisa, e passam os 3 italianos com um bilhete na mão. E nós, olha...
Como é que isto aconteceu?
Como é que tens bilhete? E ele, vai pedir àquela ali do fundo?
Ela não percebe
que
nada?
Ela não percebe nada, ela vai-te vender o bilhete, se tu não me tiver lá.
E não... Ela não fala inglês... Ela não fala inglês, ela olha para a lista, vê o X, vê o visto, para ela é tudo igual, ela está a emitir bilhetes, já temos todos. E nós?
Sim, okay. Neste momento éramos os únicos 2 turistas europeus que não tinham bilhete.
Todos contentes para a fila do fundo, mas meio a medo, meio nervosos, a dar o passaporte. Ela começa a escrever e nós, ok, pronto, já está. pronto, já está a emitir, já está em processo de impressão. E de repente, sabes, imagina, ela tem assim
uma luz.
Olha para a lista.
E ela olha e vê mesmo as cruzinhas ao lado do nome e chama alguém. E eu, não está a acontecer. Ela chama alguém, aponta para a cruzinha. Elas pegam no telefone, elas começam a fazer chamadas, elas começam a ficar com uma cara mesmo de terror. E pronto, já nos disse que têm que aguardar um bocadinho porque não vão ter. não vai funcionar. E nós, pronto, tinha que ser.
Vocês não vão ter bilhete.
Ainda tentou chamar os italianos que tinham, por sorte, conseguido bilhete. Então ela chama um senhor. E ele vem,
pai de 70 anos,
um galã de 70 anos, italiano, e ele chega-se ao coisinho e diz-lhe: "Thank you, I love you." E atira-lhe um beijo e vai-se embora.
Tal e qual. Foi exatamente o que ela disse lá. "Oh, we made a mistake." E ele: "I know, and I love you." Este gajo.
E foi-se embora. Pronto, então ficámos num contexto de quê? 300 pessoas que estivessem ali. Uhum. Pronto, tinhas os dois portugueses que não tinham direito a bilhete para vir para cá.
Só vocês.
Éramos oficialmente os únicos europeus sem bilhete para embarcar. Num voo que partia passar 3 horas.
A certa altura, éramos os únicos portugueses. Então, a certa altura, os portugueses eram... The Portuguese, eram os famosos.
O que é que se passou aos portugueses?
O que é que se passou com os portugueses? Uma malta vinha até connosco. Então, mas como é que isso aconteceu? Pronto. E assim, uma cena mesmo distópica. Eu lembro-me do pessoal andar na rua com fraldas de bebê a fazer de máscara. Porque não havia máscaras à venda. E a polícia passava multa a quem andasse sem máscaras. E então a malta andava de... Com que fosse, ias ao supermercado, o que desse para colocar.
Mas ainda ficaram lá algum tempo depois disso? Ou como é que acabaram por vir?
Foi assim, imagina, nós estivemos lá para aí mais 2 horas, o voo a partir, faltava para aí 1 hora e meia para o voo partir.
Ah, mas havia lugar, afinal, ou não?
Não, calma. Okay. Pá, 2 chamadas ou 3, pá, uns insultos, uns gritos, sim. Lá nos dizem. Bem, um carro rápido, que nós vamos emitir bilhetes para vocês.
Uma ameaça com o contacto das televisões portuguesas. Nós assim todos.
Nós estávamos por tudo e nós, quero saber disto de alguma coisa, estamos lixados. Mas eles lá dizem, pá, vamos emitir bilhete, então emitem os bilhetes. Nós a começar a correr para o aeroporto, vibra no WhatsApp. Vou cancelar.
Tiveram que arranjar uma nave maior.
Opa, não sei o que é que foi.
Mas... Eu acho que foi isso.
Sabes o que é que eu acho que foi, por acaso? Eu acho, porque era suposto eles no mesmo voo, quando chegassem à Europa, trazer os uzbeques que estavam em território da UE de regresso para o Uzbequistão, se quisessem regressar. Ou seja, havia essa giga-joga para conseguir coordenar toda a gente. Mas foi aí que, basicamente, nós já tínhamos os bilhetes e foi aí que surgiu. Olha, o voo foi cancelado, outra vez, e não sabemos quando é que vai partir, mas toda a gente que tiver bilhete vá ter este hotel e eles dão-vos as estadias, refeições todas, durante o tempo que for preciso, até que o voo saia.
E o bilhete
era
válido.
E demorou 3 ou 4 dias.
Pronto. Mas foi pago, saiu-nos do bolso também.
Sim, o voo foi pago, sim.
Quanto?
550, por pessoa. Uau. Que mais me esqueci.
Eu também não, porque na altura foi assim, tipo... Isso era suposto durar-nos, que é um mês. Isso era dinheiro para um mês.
Olha, 1.100 euros,
assim. Exato.
Não, foi pesado.
Mas pronto, depois chegamos ao hotel e era assim, aquele hotelzinho 5 estrelas. Com a piscina, com o buffet, e estavam lá os amiguinhos todos das outras sessões. Sim, sim, e nós. Foram 3 dias só.
3 ou 4.
Portanto, recambiaram-nos para Portugal.
E eu lembro-me que estavas a falar da forma como eles lidavam com a pandemia, com as fraldas. Uhum. Opa, e aquela senhora, porque nós antes de termos esse hotel, estávamos numa guest house. E então nós chegamos à guest house e a senhora de género.
Uma senhora faz assim, de idade.
Uma senhora já de idade. Abre os braços e nós. Abrimos os braços e ela com a Ajax limpa vidas.
Sério?
Sério?
Sim, sim, sim. Mas olha, alguma coisa fez, porque nós não apanhámos Covid nessa altura.
Opa, é normal, é desconhecido. Pois.
Mas olha, estás a ver, olha a humildade desse povo, porque podiam ter cancelado.
Sim,
mas ela recebeu-nos em casa, tinha lá um netinho pequenino. E tranquilo.
E está já que
E está como novo.
Muito bem, muito fixe, pessoal. Muito obrigado.
Obrigado.
O Bruno e a Daniela vão voltar aqui daqui a umas semanas para nos contar, porque depois mais tarde acabaram por conseguir fazer a vossa viagem, não é? Foi outra viagem.
Em modos diferentes.
Agora nós basicamente a nossa cena é passar vários meses fora a trabalhar. Ou seja, não é nos mesmos moldes, não estamos sempre on the go, mas pá, no fundo acabou por ser uma coisa boa.
Muito.
Porque se isto não tivesse acontecido, nós ainda estávamos nos nossos empregos normais com os 22 dias de férias e agora, pá, como trabalhamos a partir de qualquer lado, pá, olha, vamos 6 meses para aqui, vamos 5 para ali.
Ok, isso achas que isso está relacionado. Não, não estariam onde estão hoje se não tivesse
não.
acontecido.
Não, não, tinha certeza absoluta.
Ok, fixe. Portanto, vão ficar por aí à espera. Se quiserem seguir estas e outras aventuras do Bruno e da Daniela, podem fazê-lo em Circummundum. E se quiserem seguir as minhas próprias aventuras, já sabem, podem fazê-lo em Pedro on the Road. Se quiserem apoiar a Metamorfose, podem fazê-lo no Patreon, em patreon.com/pedrontheroad, ou comprando os meus livros em thekeely.com, Portugal, a Singapura por terra, Portugal, África do Sul, bicicleta, Panamá, ao México, à boleia. Vemo-nos daqui a 2 semanas e vemo-nos à próxima. Tchau, tchau.